Agora são 9h26, vamos para o debate. João Taborda da Gama junta-se a nós a partir de Davos. Está a acompanhar o Fórum Económico Mundial. Fernando Medina também está prestes a viajar. Bom dia aos dois.
Olá, bom dia. Que viajados.
É verdade, é, não é? Isto soa tão internacional. Vamos falar, Miguel, do Índice Global de Percepção da Corrupção, que mostra que Portugal continua sem dar sinais de melhoria.
Sim, é por isso que eles estão a fugir, os dois.
Fugiram os dois.
Esperemos que não. Mas Portugal registrou, de facto, no último ano uma queda de 2 pontos neste índice. Portugal mantém-se em 30º lugar, mas abaixo da média europeia. Sinal de que não estamos a conseguir um combate mais eficaz à corrupção no setor público. Porque é que isto acontece, na vossa opinião, Fernando Medina?
Bom dia. O indicador não diz exatamente isso. O que o indicador fala é da percepção de corrupção. Não diz se o sistema está mais ou menos eficaz.
É a conclusão. Diz... A conclusão que se pode tirar do indicador, não. Uma vez que é difícil naturalmente medir diretamente a corrupção.
Pronto, mas é que há uma diferença entre a percepção, no sentido de qual é o sentimento que as pessoas têm e de qual é a evolução.
Mas estaremos de acordo que este é o estudo internacional mais considerado mais fidedigno nesta matéria.
Sim, mas é importante de diferenciar os dois aspectos, até porque eles têm respostas diferentes. Uma das questões centrais levantadas no relatório prende-se com a questão de uma matéria muito importante, tem a ver com a questão do financiamento partidário e a necessidade de haver mais avanços relativamente às matérias de financiamento partidário, registros de interesse, incompatibilidades, transparência, todo esse processo. Eu, nesta matéria, tenho uma opinião que é muito pouco popular. No país, eu acho que o financiamento privado das campanhas políticas não devia existir no nosso sistema. Isto implica que deveríamos ter um sistema fundamentalmente de financiamento de base pública, o que acabaria, ou tornaria absolutamente ilegal qualquer elemento de contribuição privada nas campanhas. Na minha opinião, contribuiria muito para afastar todos os riscos. Far-nos-ia decididamente subir muito neste indicador que hoje é publicamente apresentado. Obviamente não é popular, porque as pessoas em casa dizem, bom, mas agora mais dinheiro dos nossos impostos a financiar campanhas. Eu entendo que este é um custo da democracia. Sei que não é nada popular aquilo que proponho, mas acho que seria um avanço muito significativo na transparência de todo o sistema. Depois, há duas medidas. Aqui no campo da efetividade, eu acho que o sistema no país está melhor do que aquilo que estava. Acho que há mais investigação, acho que há investigação mais consequente. Ainda assim, eu tinha duas medidas que acho que podem ser tomadas para a melhoria da eficácia. A primeira, mais recursos na investigação, em particular na Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária hoje é uma instituição que, com pouco mais do ponto de vista de investimento e de recursos, pode ter um salto do ponto de vista da capacidade de resposta. É uma instituição muito importante. Segunda questão, é uma alteração processual para acabarmos com os megaprocessos. Quer dizer, um dos aspectos que mais contribui para a ideia dos portugueses de que nada avança e não há culpados é o facto de, num conjunto de processos que não são muitos, mas são uma meia dúzia deles, muito mediáticos, as coisas arrastarem-se durante muitos anos. Pronto, e sem se fechar, não é? E sem se descobrirem os culpados. Se houvesse uma estratégia processual de partir os processos em processos muito mais pequenos, permitiria muito mais cedo ter essas conclusões e dar um sentimento à sociedade de que a justiça está a ser feita e está a avançar.
Vamos ouvir também a opinião do João Taborda da Gama. João, bom dia.
Bom dia. Eu concordo com o Fernando disse nesta segunda parte. Acho que há medidas que podem ser tomadas. Não concordo na questão do financiamento partidário. Acho que se o financiamento privado for conhecido e transparente, não é por aí que vem a corrupção e também não sei se impactará a percepção da corrupção. A questão mais complexa aqui é que este índice demonstra a percepção da corrupção feita por especialistas e por organizações. Era preciso também perceber se isso corresponde ou não à percepção da corrupção nas pessoas normais, nas pessoas em geral, e como é que isso tem evoluído. Porque é uma coisa paradoxal, é que quanto mais é feito contra a corrupção, muitas vezes mais aumenta a percepção da corrupção. E em Portugal tem sido feito muito contra a corrupção. E eu acredito que também isso aumenta alguma percepção da corrupção. Nós temos tido casos que levaram a alterações legislativas em relação a presentes e ofertas a dirigentes políticos e a funcionários públicos. Temos tido investigações profundíssimas pela primeira vez em Portugal de corrupção no seio da judicatura, em tribunais superiores, com arguídos, etc. Isso também é fundamental. Temos altos representante de cargos políticos e de soberania em Portugal investigados, arguídos, que já estiveram presos. Isso não acontecia nos últimos anos e isso é bom que aconteça, mas é bom que aconteça se for verdade, no sentido de que o sistema do Estado...
E sendo verdade, é bom que aconteçam as condenações também, não é?
É isso que eu ia dizer, sendo verdade, é bom que aconteça em tempo útil, e por isso ligo ao que o Fernando estava a dizer, condenações ou absolvições, porque o sistema do Estado de Direito tanto se cumpre havendo condenações de culpados como absolvições de inocentes, e não uma mistura que muitas vezes acontece pelo arrastar no tempo desses dois, digamos, desses dois estatutos. Diga.
Deixe-me, João, colocar aqui uma questão ao Fernando Medina. Uma das pessoas que mais têm batido por medidas contra a corrupção em Portugal, como sabemos, é Ana Gomes. Ontem aqui na Renascença, Francisco Assis defendeu que seria uma boa candidata à presidência da República. O que é que lhe parece, Fernando?
Isso já é assunto para outro programa, que não agora. Embora eu já me pré-pronunciei sobre essa matéria, mas a seu tempo nós falaremos sobre eleições presidenciais.
Mas seria um bom nome a ponderar pelo PS?
A seu tempo falaremos sobre eleições presidenciais.
Obrigado aos dois, João Tabarda da Gama, Fernando Medina, voltamos a falar na
terça-feira.
Eu estava a dizer qualquer coisa sobre Ana Gomes.
Diga, João, claro que
eu
sim.
Eu sei que não é tão importante a minha opinião, não representando funções em nenhum partido.
Depressa, João. Mas pode dar, já é bom.
Muito depressa, já tinha dito esse nome, eu acho que ela vai ser candidata, e acho que André Ventura vai ser candidato, e Marcelo Rebelo de Sousa vai ter estes dois, digamos, bulldogs de esquerda e de direita na campanha. Vamos ver o que é que faz o Partido Socialista e o que é que faz a esquerda. Ana Gomes vem crescendo na sua posição pública pela transparência e por causas, desde sempre, mas muito agora ligada às questões da corrupção, e muitas vezes também é preciso sorte e timing, e o tempo está, e o vento está agora de feição, não é? Em
relação e apoios, vamos esperar que a Fernando Medina se defina.
Até para a semana, os dois. Até para a semana.
Adeus. Eu, aliás, já na Renascença já apontei qual era o meu sentido sobre as próximas eleições.
E não nos quer recordar.
Em direto para a Renascença. Aliás, não, isso depois recordo no próximo programa.
Está combinado. Tem que ver o próximo episódio.
No seu regresso.
Adeus. Faltam 27 para as 10.